Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Faintly,
I'll go. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini, elogie em público e corrija em particular.
Olha só.
Nossa, que profundo, que coach.
É, comecei evitando merda já na entrada.
E mandar se fuder na frente de todo mundo, viu? Em público. E vai se fuder, né, todo mundo.
Aqui é a Kelly e o meu lado barraqueira não gostou desse livro.
A Kelly no do mundo invertido.
Já chamou aquela Nossa. Voz mágica, né?
Caramba.
Deu B.O. aí no áudio.
É, mas a galera já vai se acostumando. Que o vídeo já vai se acostumando que na hora da gravação...
É, carnaval. É. Quem mandou?
Baixo o Pazuzu naquela.
Antes da minha entrada, eu vou fazer uma denúncia aqui. Denúncia! Que todo carnaval... É incrível, velho. O ACC é diário, é quinzenal, é mensal, mas todo carnaval... E aí, galera? Essa semana tem gravação, né? Ô, caralho! Todo fim de semana de carnaval tem gravação, velho.
Vou ter que ficar sóbrio.
A galera tá bebo, no bloco, cheirado de loló, na cocaína... Quebrou um braço, tá, deu PT, tudo, aí tem que voltar. Não, deixa eu, peraí, que eu tenho que gravar. E grava, e depois volta pro bloco, tá ligado?
E esses filhos da puta, eles não ajudam no padrinho ainda, hein?
Pra você ver. Aqui é o Vinícius Hidalgo, e esse livro é muito bom, muito lindo, você lê, nossa, que livro pra frente, né? Então, mas tudo que eu pensava era... É, esse exemplo eu posso aqui com bota teu cu, esse aqui vai tomar no cu, esse aqui teu cu de novo, você não paga minhas contas. Não, gente, mentira. O livro é muito bom e eu aprendi muito com ele, é sério.
Já temos a entrada mais longa do século XX, já.
imagina a versão Temer. Dar-lhe-ei, aí ia demorar 3 dias pra fazer uma entrada. Isso é uma loucura.
Ai, caralho.
Eu mesmo tô gravando bêbado aqui. Tô suando, feito um filho da puta aqui no meu quarto.
Caramba, eu tô com um cobertor e uma blusa de frio.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para falar um pouco sobre um livro muito especial aí que se chama Como Se Defender de Ataques Verbais. Esse livro ele foi posto em votação lá no grupo dos patrões, foi posto 2 temas, né? Toda vez a gente coloca 2 temas e os patrões que escolhem. Dessa vez deu empate lá na escolha, então esse mês vai ser esse tema aqui e mês que vem vai ser o outro tema que os patrões já sabem que tá lá no grupo, né? E esse programa vai ser interessante, por quê? Porque a gente tá vivendo aí uma época de muito ódio, né, cara? As pessoas andam muito sem paciência, etc. E esse livro e esse programa ensina você a ser um pouquinho mais paciente através de certas técnicas que a gente vai falar aqui no programa que podem sim mudar a sua vida.
Pois é. É massa, isso aí se encaixa muito mesmo, porque, tipo, às vezes... Existe uma discussão, acontece uma discussão, não é às vezes, né? As discussões acontecem a todo momento. Acontece uma discussão, e em vez de você ser. O cara vem com um argumento bélico, sabe? Em vez de você colocar o seu fronte de batalha também pra começar uma discussão, tá ligado? Você pensa por um lado e não, peraí. Eu posso estar evitando um desgaste pra mim, tá ligado? Se eu for, tipo, conversar na moral aqui, não dar bola, não ligar, e a gente vai ver muito isso. Essas técnicas de como se esquivar de uma galera muito palestrinha do mal.
É porque dá um aquele desejo, né? Você tem aquele desejo de lacrar. Se você, às vezes você pensa assim, se eu voltasse na 8ª série, aquele garoto que me chamou de baixinha, eu ia dar uma resposta nele que ele ia ver estrela, com os memes que eu aprendi hoje em dia. Mas, às vezes, não vale a pena.
Mas essa minha voz de demônio... Se eu responder ele com essa minha voz de demônio, ele sai correndo na hora. Esse programa, ele vai começar da seguinte maneira. A gente vai seguir uma trajetória aqui parecida com a trajetória do livro. Então ele vai começar primeiro falando disso que a Kel citou aí na primeira parte do programa, que é essa ilusão da lacração. Essa ilusão do filme. Sabe, aquela puta daquela resposta fodida que tem no filme que você fala: eita porra, meu Deus! Que a gente tende aí nessa linha quando alguém ofende, quando alguém fala uma bosta e tal. Tem até uma série muito foda, eu não sei o nome, mas eu lembro dessa cena, que tem um presidente e a mina fala alguma merda lá, e aí o presidente fala: ah, você assassinou a sua filha, você vendeu a sua filha quando ela ficou maior de idade, porque na Bíblia diz que não pode, não sei o quê. E ele vai falando várias paradas. Você planta vegetais lado a lado, eu posso espancar meu vizinho se ele fizer isso? Porque a Bíblia diz que eu posso.
Ah, nossa, tá, eu já vi isso. É, no final,
tá todo mundo em pé com cara de susto e a mina tá sentada numa cadeira. E ele fala, e aqui na Casa Branca, quando o presidente tá de pé, todo mundo fica de pé. E aí ela levanta.
Nossa, assim, você fala, eita, pá!
E aí as pessoas acham que na vida real vai ser assim também. Mas não é. Você fala isso aí, o cara fica sentado e fala, eu quero ver o arrombado que vai me tirar aqui nessa cadeira. E aí você fala, agora eu tô vendo burro.
Isso mesmo. Bora, eu quero ver o primeiro fila da puta que vem fazer assim.
E essa ilusão, ela é maluca por quê? Porque ela trabalha contra você. Porque muitas vezes você ensaia uma parada pra falar, ou qualquer coisa assim, e na hora que acontece a agressão, geralmente no trabalho ou tal, ela vem de uma forma totalmente inusitada, mano. Porque a grande maioria das agressões, assim, dos ataques verbais, vem de surpresa ou vem em momentos que você não tá esperando aquilo, tá ligado? É. Então, às vezes você acabou de receber um aumento, um bagulho assim, você tá feliz pra caralho, aí vem a parada. É tipo, você, mano, você não tá armado, tá ligado? Você tá completamente desarmado pra aquilo. Então o bagulho bate em cheio e te derruba. E você, às vezes, querendo dar essa lacrada, essa resposta de cinema, e não sai porra nenhuma, tá ligado? E pois aí é. Passou, acabou, velho. Sim.
Você fica quietinho, ou você fala, ok, sim, senhor, e vai pro banheiro e chora, o que acontece. Ou, e aí depois você fica, nossa, se eu tivesse falado isso aqui...
No banho,
o foda
no banho, no ônibus, tá
ligado? Aquela cena do, aquele meme do Tarantino na sala, olhando pros armários, assim, pensando, ah, se eu tivesse mandado ele se fuder naquela hora, ia ser tão bom. Ia ser excelente, ia ser uma cena maravilhosa. Mas não esse é o grande aprendizado, né, de você, do livro e dessa, principalmente desse capítulo, que é você não se martirizar por não ter dado uma resposta lacradora, né? De você entender que isso não faz de você uma pessoa pior ou melhor, simplesmente porque você não deu uma lacrada ali em cima na hora.
Sim. Os franceses têm uma expressão pra isso. A pronúncia com certeza tá errada.
Mas é. Ele é la création.
L'esprit de l'escalier. Ou algo assim. Seria o espírito da escada. É uma expressão mesmo francesa. Que representa você. Chama o espírito da escada porque quando você tá numa festa e alguém ofende você, depois você tá indo embora, você tá descendo aquelas escadas clássicas de prédio assim e tal. Aí nessa hora você pensa numa parada pra falar pra pessoa, mas já era, tá ligado?
Ah, então, já passou.
Eles têm muito essa parada, que, né?
Eu pensei que a expressão ia ser: le queimarei o seu carro.
Botarei na cabeça. E a gente tem muito isso, né, cara? Muitas vezes o cara manda uma paulada assim e tal, e a pessoa fica ali quieta na hora, e quando você fica quieto, você acaba dando razão pra pessoa que tá te agredindo, né? Porque você ficou quieto, ficou sem resposta, ficou sem palavra. Então, quem cara consente. E às vezes você pensa depois, né? Horas depois, ou que seja minutos depois, e já era, meu irmão. Três coisas não voltam atrás. A flecha disparada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Perdeu a oportunidade, amigo, já era. Você pode ter outras oportunidades no futuro diferentes, mas aquela não volta mais. E aí, como é que você faz? E aí lá no livro... A gente tem uma primeira técnica, que não é nem uma técnica em si, mas é só um tipo de pensamento, né? Pra você mudar a sua cabeça e tal, e se comportar de uma maneira um pouco diferente, que é a parada do escudo, que é dito muito lá no livro, né? De você levantar um escudo e andar sempre com esse escudo erguido.
É engraçado que essa técnica desse escudo, eu li no livro, mas eu já tinha visto em... isso é uma técnica usada em vários outros âmbitos, tá ligado? No âmbito corporativo, religioso, ou às vezes até em esporte, tá ligado? Por exemplo, isso é uma técnica meio que normal, você criar esse escudo invisível, sabe? Tem técnica mesmo de tipo, por exemplo, eu falei na questão religiosa, de proteção espiritual, sabe? De você imaginar tipo uma barreira de fogo ou alguma coisa assim, tá ligado? Tem um mantra. O mantra é isso, sabe? Você tá sempre, como é o nome? Recitando aquele mantra, aquela palavra protetora, aquele salmo, tá ligado? Sei lá, salmo 21. Você fica fazendo isso direto e isso tem um efeito de defesa de você, pra tudo, pra desde o cara que quer lhe agredir verbalmente até pro demônio, tá ligado?
Sim, porque é tudo questão de crença, né, cara? Tudo questão de crença, de você acreditar naquele ataque que tá sendo feito ou acreditar nesses termos que o vídeo colocou aí, que também é uma questão de crença, de fé, né? De acreditar. Sim. Ou não. Porque se o cara chega e fala assim, seu filho da puta, você não é um filho da puta, então... Sabe, se você não acreditar naquilo, mas a gente acredita que isso é uma ofensa, a gente aprende a vida inteira que isso é uma ofensa. E as outras pessoas ao redor também acreditam nisso, né? Então por isso que você se defende. Sim. E fala, opa, filha da puta, é você. Mas é pior ainda reagir assim, porque, né, gera aquela bola de neve fodida.
Tem um vídeo, uma palestra que o Karnal deu em alguma empresa aí, que tem os vídeos no YouTube, que ele fala assim, ele tá comentando sobre ofensas e tudo mais, ele fala que uma das ofensas que as pessoas costumam fazer, principalmente pros homens, é falar, ô, seu viado. Aí ele fala, existem duas opções, né, nesse caso. Uma é, você realmente é um cara homossexual, e aí isso não é pra te ofender, e a outra é, você não é um cara homossexual. Então... se aquilo não é verdade, você não tem por que se ofender. Então, e normalmente a reação é o contrário. O cara parece que sente que aquilo mexe com a honra dele, né? Então ele precisa se defender. Ele fala, eu não sou gay, não. Então, tipo, aí vai se ferrar. Então o cara, tipo, não faz sentido esse tipo de reação. Você, tipo, se ofender com aquele... com aquela fala, né? Então, tipo, quando um agressor fala com você, quando ele tenta te atingir, aquilo fala muito mais sobre ele do que sobre você. Então, é isso que você tem que ter em mente na hora de que você recebe uma agressão, embora seja muito difícil, mas é treinar nesse sentido, né? É o que o livro tenta passar nesse caso.
Eu vi também o Karnal falando que às vezes o cara fala, ô, seu careca, ele fala, caralho, você é observador pra caralho.
O bicho é esperto, viu?
Se você não fala,
que eu tô careca. Mas aí também eu vou falar mal do cara que xingou. Cara, você não chama o careca de careca, você tem que falar, ô, cabeça de pica, esse é o verdadeiro.
Como dizia o tio meu, careca sem cabelo.
Tem que ser criativo no xingamento, senão a gente nem perde tempo, entendeu? Você só replica quando fizer sentido.
E aí vamos partir pro ambiente de trabalho, que é o ambiente mais desgraçado das ofensas pessoais, porque existe todo um bloqueio, né? Por exemplo, se você tá andando na rua e uma pessoa te agride pessoalmente, verbalmente, assim, você pode cobrir aquela pessoa na porrada. Mesmo que depois dê outras consequências e tal, mas ali você pode falar, ô, irmão, você faz um favor pra mim, vai tomar no seu cu antes que eu esqueça. E tá ligado? Tá na rua. Beleza, mas no trabalho é foda, mano. Porque no trabalho, se o cara dá uma ofensa, como as ofensas que são descritas no livro, ofensas tipo, nossa, você tem ideias pouco criativas ou ideias repetitivas e coisas assim, e não crítica construtiva, o cara tá falando na maldade mesmo, pra te machucar na frente dos outros, né? Você não pode falar, oh, irmão, vai tomar no seu cu, velho, deixa eu em paz. Você não pode, porque tá no trabalho, mano. Porque esse filho da puta chega no chefe e fala, ó, ele mandou tomar no cu. Aí o chefe fala, mas você mandou eu tomar no cu? Não, não mandei não. Ah, então o cara lá que tá errado, tá ligado? É foda. Sim. O trabalho por conta disso, né, cara? Você não pode meter o louco.
Às vezes, dependendo da sua posição na empresa, tá ligado? E quem fala, sei lá, tipo, você tá como supervisor... E o cara que tá fazendo o ataque é tipo, ele não chega a ser um cara que tá, quer dizer, ele chega a ser um cara que tá abaixo de você, mas ele tá, tipo, muito próximo pra, por exemplo, se der alguma coisa, ele vira um supervisor, sabe? E às vezes ele quer lhe prejudicar pra pegar essa vaga. Ou então, se você for, se você de alguma forma for, tipo, puxar o seu tapete, mas aí, tipo, você pode se prejudicar nessa de querer, de tipo, ele vem, ele, uma agressão verbal contra você, você fica puto, sabe, e vai tomar no cu, não sei o que e tal, tá ligado? O cara já manda essa, ó, chefe, não sei o que, o cara já pode mandar, é porque ele sabe que eu tô melhor no trabalho, ele quer, não sei o que, quer trocar, começa a dar desculpa. Tá ligado? Você cria todo um histórico errado, tá ligado? Por causa de uma parada que você falou, porque você sabe simplesmente, tipo, de cabeça cheia, o negócio, a agressão bateu em você de uma forma que, tipo, porra, mano. E aí você fala um monte de coisa sem pensar e tal. Isso é complicado.
Sim. E é foda, porque às vezes é um negócio que pega no seu ego, tá ligado? Cara, quem vem fazer, quem quer fazer esse negócio com você, normalmente não é um cara burrinho. É um cara que é esperto, ele quer fazer aquilo pra te desestabilizar. Isso aí, aconteceu uma situação parecida lá no meu trampo com outra pessoa. Não vou citar nomes, porque a vida é uma loucura, não é mesmo? Mas, tipo, tinha um cara que ele tava, ele era, tipo, tinha uma posição de chefe, assim, só que fazia um tempo ele já não tava mais liderando ninguém, assim. Ele tinha um cargo superior, mas ele não mandava efetivamente nas outras pessoas com quem ele estava tendo uma leve picuinha, né? Um probleminha. Aí ele entrou no meio de uma negociação da outra pessoa e começou a desdizer o que a pessoa tinha dito, né? Então vamos supor, a menina estava fazendo uma negociação. E ela falou, você tem que pagar até hoje, porque já faz 3 meses que a gente tá negociando, se você for deixar para pagar na semana que vem, eu vou ter que fazer o ajuste do preço. Aí esse cara apareceu do nada, assim, tipo, se meteu no meio da negociação e falou, não, pode deixar, semana que vem eu faço para você o preço. Essa pessoa que falou com você aí, nada a ver o que ela falou, ela nem tem como, tipo, sabe, desmerecendo o trabalho da outra pessoa. E a pessoa em si, a que estava sendo, né, desmerecida ali, ficou full pistola e fez a maior cena, assim, dentro da sala. Ficou todo mundo mega assustado na hora. Ela entrou na pilha do cara, que estava ali querendo ferrar com ela, e na hora que ela terminou de falar assim, depois ela passou mal, teve uma crise de ansiedade lá, teve que tomar remédios, caramba. O cara saiu, foi na sala do chefe pra falar da situação. Ou seja, ele conseguiu o que ele queria, que era desestabilizar a pessoa e depois ir atrás do chefe pra poder queimar ela. Então, normalmente, esse tipo de situação é o cara, o objetivo do cara é esse: desestabilizar a pessoa e conseguir argumentos pra chegar num superior e talvez tirar a pessoa ou conseguir mais créditos. Às vezes nem vai mandar a pessoa embora, só dizer que ele tomou o controle da situação, que ele é o cara que não perde o controle. Às vezes é só pra se dar bem em cima de uma fragilidade da outra pessoa.
É engraçado como isso aí parece que é coisa de novela, tá ligado? Novela tem muito disso. Tá lá, aí chega, você não sei o que, não sei o que, tá ligado? Fala um negócio aí, não fala assim de mim! Aí começa uma briga, tá ligado? E tipo, você olha assim, não é possível que vá ter alguém filha da puta suficiente no mundo real, mas tem, meu amigo.
Tem pior do que a novela.
Tem
pior do que a novela.
É bizarro.
E é interessante também a galera que tá ouvindo fazer o seguinte: levantar o escudo, esse escudo que a gente falou, né, que seria criar um lugar confortável, pra quando esse tipo de situação acontecer, você já tá com a primeira defesa ali, tá ligado? Então, o tempo inteiro você tem que andar desconfiado e o tempo inteiro esperando o pior. Eu até dei esse conselho pra Kelly um tempo atrás aí no trabalho dela. Eu falei, meu, já espero o pior, porque o que vier é lucro, tá ligado? O que vier é lucro. Você nunca vai se surpreender, porque você tá sempre esperando o pior, cara. Quando vier uma coisa boa pra caralho, assim, vai ser uma catarse, tá ligado? Mas se vier alguma merda, porque às vezes o cara no trampo ele tá sem esse escudo, porque ele tá esperando uma coisa boa, ele tá com aquela expectativa louca, não sei o quê. Nossa, eu fiz um trabalho incrível aqui, o meu chefe agora vai pagar um pau, não sei o quê. Aí na hora que ele apresenta, vem um amigo e fala, ficou meio bosta, né? Aí o chefe olha e fala, realmente não tá dos melhores. Puta, acaba, destrói o cara, porque o cara tava esperando, mas meu, já vai esperando merda. Que quando vê a merda, você fala assim, não, beleza. Já tava esperando, tá ligado?
Então... Seu chefe te chama pra conversa, você fala, ok, estou sendo demitido, já guarda as coisas ali, já deixa tudo numa caixinha. Aí ele fala, não, só queria pedir pra você fazer esse relatório. Aí você, obrigado, senhor, obrigado, Deus. Aí volta pra sala, felizão.
Mas se fosse uma demissão, você já tava pronto. Agora, foda é quando você vai todo feliz esperando um aumento e chega lá uma demissão. Aí o cara vai pro bairro pra trabalhar, não vai nem pra casa.
Eu entendo essa questão. Agora, eu penso o seguinte, esse escudo, eu acho que manter ele levantado, manter ele erguido sempre, pode ser um problema depois pra você não conseguir discernir certas coisas, tá ligado? Você tá sempre numa postura defensiva quando você não precisa. Eu acho que isso acaba sendo meio nocivo. Talvez você erguer sua defesa lá, de tipo, isso não é comigo e tal, como diz no livro, né? Você faça isso para certos momentos, por exemplo, vou precisar falar com o pessoal, vou precisar fazer uma reunião de emergência, um negócio e tal. Agora, eu acho que, tipo, tem que ter uma certa cautela sobre essa questão de estar sempre com o escudo levantado, sabe? Eu entendo que, tipo, cada um vai levar essa questão das suas defesas alta, baixa, ou mais ou menos, tá ligado? Aí como você bem entender, tá ligado? Mas eu por mim, eu vejo meio... Talvez seja meio tenso, assim, você tá sempre com a defesa alta, tá ligado? Porque você pode rechaçar coisa que não era um ataque, tá ligado? Sim. Alguma coisa assim.
Mas eu acho que a pessoa acaba achando um equilíbrio, sabe, Udi? Porque a pessoa que não tem o escudo, ela acaba apanhando muito. Então, ou ela entra em depressão, ou ela pede demissão, alguma coisa assim. Então, quando ela levanta o escudo pra tudo, ela acaba aprendendo, com o tempo, o que é a agressão e o que é abraço, tá ligado? E aí ela meio que vai achando um equilíbrio, assim. Então, tipo, pra você que tá sofrendo muito, muito mesmo, com alguma agressão verbal fodida, uma pessoa no trabalho que pega no pé, alguma coisa, é melhor você levantar o escudo e perder alguns abraços, tá ligado? Do que você ficar meio receoso, assim, e acabar tomando uma porrada de uma pessoa, tá ligado? Então, acho que com o tempo você vai achar o equilíbrio, né? Porque a pessoa não tá acostumada ainda a se defender.
Assim, realmente, pensando nessa ideia, assim, nessa ideia de que, tipo, pronto, você chega no... O seu ambiente de trabalho, ele é nocivo, tá ligado? Ele chega nessa questão de ser um tanto quanto nocivo. Duas coisas aí. Mano, larga esse trabalho, porque desse jeito não vai ter escudo certo, velho. Não tem escudo certo. Mas a situação tá difícil. Então. É isso que eu vou falar, A situação tá difícil, aí você não dá pra simplesmente largar o trabalho, tudo. Você tem que aguentar. Infelizmente. É aquele negócio, velho, de tipo, até, por exemplo, de colégio, tá ligado? Infelizmente, você tem que ir pro colégio. E a gente sabe, a gente já gravou aqui programa de escola arcaica, você chega lá, ensina uma bosta, você tá dando... Os caras estão ensinando geometria, você, mano, pra que isso? E você tá lá, e aí é bullying e tal, não sei o quê. Mas tem coisa que faz parte, tem coisa que é cruel, de fato, tá ligado? Só que, tipo, infelizmente, você tem que estar lá, tá ligado? E aí, realmente, vai nisso. Agora... Você podendo se livrar desse ambiente nocivo, você se livra, velho. Porque pra ficar assim com escudo no máximo sempre, velho, é foda.
Mas
tá,
é foda, cara.
O negócio tá meio pesado, de fato.
Sim, porque, tipo, assim, se você tá num ambiente de trabalho, precisa, obviamente, daquele trabalho e tá passando por uma situação dessa, eu acho interessante o cara manter o escudo sempre, tá ligado? Foi como eu até falei pra Kel também esses tempos aí. Eu prefiro não brincar com ninguém nunca no trabalho e não ter nenhum amigo no trabalho, mas também não ter nenhuma dor de cabeça, do que acabar tomando uma advertência por uma brincadeira que rolaram dentro do trabalho, tá ligado? Ou por alguma trollagem, alguma coisa assim, entendeu? Então, às vezes, é melhor. Com o tempo, o cara vai achando o equilíbrio. Quando alguém fizer uma brincadeirinha totalmente inofensiva e tal, no começo ele vai se proteger, porque ele tá com o escudo no talo, tá ligado? Mas em algum momento ele vai começar a ficar mais maleável, vai começar a pegar a malandragem, porque... muito disso que a gente tá falando é questão de malandragem, cara. E a malandragem, ela tá ligada na autoestima. Não existe malandro com autoestima baixa, tá ligado? Não tem. O malandro tá sempre com a autoestima alta. Lá em cima, lá, tá ligado? Então, ele consegue se proteger e se esquivar das paradas e tal, mas isso levou tempo. Ninguém nasce assim, né? Só o gato que nasceu de bigode.
Vai tomar no cu, seu Armando! Vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários, teus sacos de farinha! Vai tudo pra casa do caralho, filha da puta!
Passando aqui já pra primeira técnica, né? Que é você ignorar a agressão. Tem algumas agressões que chegam até a gente e a gente imediatamente absorve. Imediatamente você tem que responder, tá ligado? Eu fui assim muito tempo com o ACC, com o feedback do ACC. Quando vinha feedback bom, eu respondia imediatamente. E quando vinha ruim, era mais rápido ainda, tá ligado? Então eu me sentia na obrigação de responder o cara, de justificar ou de explicar o porquê que ele tava errado, ou às vezes de concordar com o cara e tal, imediatamente, tá ligado? E hoje, depois de muito tempo também, quebrando cabeça e tal, às vezes chega um bagulho e fala, mano, a CC não é mais o mesmo. Um bagulho assim, tá ligado? Eu tipo olho e falo, mano, desde o programa 2 lá de Mamonas Assassinas, nós tá recebendo a mesma coisa, tá ligado?
Ah, é, não adianta.
Mas isso vem com o tempo, tá ligado? Isso vem com a experiência, com a maturidade, o cacete e tal. E no ambiente de trabalho, você não precisa responder imediatamente, assim. Você tá numa reunião, você tá fazendo uma apresentação, ou você tá numa conversa na hora do almoço, não sei o quê. Alguém te manda uma paulada, você não precisa imediatamente responder aquele cara, velho. Você pode simplesmente fingir que ele não existe, tá ligado? Ou então você, tipo, só um segundinho que eu tô falando com o pessoal aqui, daqui a pouco eu falo com você. Você quebra o cara e você não tá ofendendo o cara nem nada. Você não tá mandando tomar no cu nem nada. Então, esse tipo de técnica, né, de dar uma ignorada na parada, é muito foda. E no livro também ela fala das técnicas de gestos, né? Tipo, o cara manda uma paulada, você é isso, você dá uma piscadinha. E tipo, não fala nada, só dá uma piscada. O cara vai tipo, caralho, velho, como assim, mano?
Eu gosto daquela de... Aquela dos gestos, né? Eu gosto muito daquela de arregalar o olho. Eu faço isso direto, de tipo, fala alguma coisa, eu já viro assim, tá ligado? Sabe aquele gif do castor? Que o castor, velho, ele vira e... tá ligado? Então eu olho pro lado e tipo, arregalo o olho assim. E aí volto, tipo... aí volto pro
computador. Tem a do anotar no papelzinho também, que é show. Porque assim.
Essa é boa. Essa é muito gráfica. Eu vou começar a andar com um bloquinho e uma coisa pra fazer tipo. Tá ligado? Aquele negócio que você pega assim, um bloquinho, aponta com a caneta pro cara, tipo, puta, é isso que eu queria. Aí anota assim, tá ligado? E ainda dá um legal.
O cara fala,
assim,
porra, mano, você vem todo dia. Tipo,
valeu, tá ligado? Porra, mano, que foda.
O cara fala assim, ô irmão, você vem todo dia mal vestido? Aí você, vou anotar essa aí, velho. Vou anotar. Esse. E o cara fica tipo, mano, vai anotar por quê? Ele gostou? Ele ficou puto? O cara fica, tá ligado? Tem uma que ela fala no livro também que eu uso muito. Né? Eu uso muito essa, cara, que é a respiração. Vira e mexe, alguém fala um bagulho assim, ou faz uma pergunta idiota, alguma coisa assim, e eu faço. E aí a pessoa às vezes já. Mano, não precisa falar nada, velho. Você dá uma respirada. Sabe aquela respirada que, tipo, você fala pra criança, você vai derrubar esse refrigerante. Vai derrubar, você fala 30 vezes, aí ela derruba. Quando ela derruba o refrigerante, ela não olha pro chão, ela olha pra você. Porque ela já fala, tô bem no cu. Aí quando ela olha pra você e você faz. Ela já vai pegar os bagulho pra limpar, velho. Você não precisa falar nada. Ou ela já começa a chorar, tá ligado? Essa da respirada eu uso demais, cara. Demais, demais. Ele é muito boa. Porque você não tá ofendendo, né? Você não tá prolongando o assunto. Você não tá fazendo nada. Mas só de você dar essa respirada e ver o medo nos olhos da pessoa. E você falar, aí sim. Aí você vira e continua o seu caminho, tá ligado? Tem um pouco de ignorar, né? Porque você não tá nem falando nada. Mas tem essa respirada de desaprovação, assim, que depois a pessoa vai ficar pensando, caralho, meu irmão, aquela respirada.
Essas são boas, mas a que eu mais prefiro, a que eu mais gosto, é de Está Por Vir. Não é a próxima. Segue o baile. Mentira.
Completamente. Essa aí é do final do livro. A gente chega lá. Continue. Só queria falar isso aqui.
É só pra deixar o ouvinte aqui com expectativa pra saber qual que é a minha técnica preferida.
Uma outra técnica que ela usa e que é muito interessante é o que eu chamo de técnica da loucura, que é a mudança de assunto, né? Eu chamo de técnica da loucura porque às vezes eu falo brincando, mano, só finge que é louco, finge que é maluco. Tem certas situações onde você só tem que fingir que é maluco mesmo, tá ligado? Que a pessoa às vezes te coloca numa saia justa tão filha da puta, na maldade, que não tem muito o que você fazer, tá ligado? Tipo, às vezes se você tentar se defender ou se redimir, vai parecer que você é culpado, porque o cara que tá se justificando, ele tá devendo alguma coisa, né? Então, às vezes você só tem que fingir loucura, velho. Finge maluquice, faz um barulho, sabe? Faz um assobia.
Faz o Scatman.
E essa daqui que ela passa no livro, que é da mudança de assunto também... Não, vamos na loucura primeiro. A da loucura é tipo, o cara manda uma ofensa e você fala assim, já bati no jacaré.
É massa no livro que ela dá o exemplo dos provérbios. Ela manda toda uma questão com os provérbios, né, pra você usar assim, falando provérbios. Mas essa da loucura também tem a do... É o crossover de provérbios, tá ligado? Você mistura um provérbio com o outro, que até no livro ela dá o exemplo, ela diz, né, que foi num seminário. E aí, nessa que ela faz o treinamento, né? Pega uma pessoa pra fazer uma crítica nociva e o outro pra dar a resposta, né? Que ela tá passando no livro, tá no seminário. E aí era essa de questão de mandar o provérbio e a pessoa pegou e mandou, era tipo, de noite, que era de noite todos os gatos são pardos, sabe? Aí de noite, tanto bate até que fura. Era um negócio assim. Aí misturou dois provérbios que não tinham nada a ver e virou uma parada que, tipo, ficou genial, tá ligado? O cara chega lá e... O cara, mano, tu trabalha feito um porco. O cara chega assim... É, porque é aquele provérbio, né, que na Roma, os gatos são pardos. Em Roma, os gatos são pardos.
Você manda um o cara vai ficar louco assim. Quê?
O quê?
É muito bom. É, tipo, parece um stand-up, né? Parece até técnica de stand-up o negócio. E, tipo, é aquela questão de que você fica tão... Te corta o raciocínio. Aí você ou ri, no caso, eu não sei se eu ia conseguir fazer essa técnica, porque eu ia rir na hora. É porque água mole em pedra dura, tanto bate até que que Jesus passa anda sobre as águas. Aí eu comecei a dar risada, não ia dar muito certo, não.
É foda, porque por que que é tão eficiente? Porque o agressor, muitas vezes, ele tá esperando que você fale alguma coisa pra ele já vir com a segunda patada na sua cara. Então quando você manda um bagulho desse, você já não deu continuidade ao que ele quer, então ele já vai quebrar as pernas dele aí. E, em segundo lugar, você mostra também que você não entendeu muito bem que ele te ofendeu. E quando o cara vai te ofender, ele tem certeza que você vai entender. Por quê? Porque ele é um ser humano normal, você também, ele tá falando português. Se a pessoa fala, irmão, você é um bosta, tipo, obviamente é uma ofensa. Mas aí se o cara responde com um bagulho desse, tá ligado? Pô, irmão, você é um bosta, e o cara manda um, sei lá, já bati no jacaré, sei lá, alguma coisa assim. O cara vai falar, mano, que porra, é louco, é doido, é maluco, tá ligado? Não vou nem mexer com esse cara mais, esse cara não tá entendendo como que o mundo tá funcionando. Então, atingiu o objetivo.
E eu acho que essa técnica, ela funciona melhor quando tem mais pessoas em volta também. Porque o cara, tem muita gente que quer fazer esse tipo de agressão na frente das outras pessoas, pra servir de exemplo, ou porque ele quer se mostrar superior pra todo mundo.
É humilhação total, é pra fazer já humilhação total com o cara.
É, quer fazer o combo, né? Como dar desgraça em cima de você. Aí você manda uma dessa, o cara fica sem graça ainda, né? Porque não vai ter o que responder na frente
de todo mundo. E outra coisa importante, que no livro ela fala o seguinte... tem, de fato, a galera que lhe agride verbalmente tudo e sabe o que tá fazendo. Mas tem um pessoal, tem uma galera que é simplesmente ou sem noção. Olha, todo mundo conhece alguém sem noção. Aquele cara que chega no velório e fala: e aí, galera? Mano, peraí, cara, velório aqui. Aí ele, eita, foi mal, tá ligado? O cara sem noção, o cara que é desligado, tá ligado? E que chega. Sabe aquela velha. Aquele velho negócio de tipo, opa, fulana, tá grávida, é? Aí, não, tipo, ela tá gorda só. Tá, sabe esse negócio? O cara é sem noção. E aí, tipo. Não,
às vezes quer fazer um elogio. E acaba ofendendo. Ah. Tipo,
entreguei tá
marmita pra cliente, ela falou: olha, ontem essa comida tava deliciosa. Aí eu fiquei tipo assim, caralho, quer dizer, nos outros dias não tá uma bosta? Só ontem que tava bom?
Ontem tava bom.
Tá ligado? Eu tava fazendo um elogio, mas ao mesmo tempo a pessoa que tá recebendo elogio pode entender de outra maneira também, né?
É, não só essa resposta da loucura, sabe? Mas as outras do livro. É muito pra que, tipo, você evitar um conflito, sabe? O cara falou de boa, mas você olhou assim, ah, que foi um comentário chato, só que aí você manda só um, pô, mano, tranquilo, sabe? E aí, tipo, fica tudo certo. Foda. O cara simplesmente, tipo, ah, beleza, tá ligado? Porque ele não foi na maldade e pronto. E se foi na maldade, ele vai falar, pô, sério, velho, que o cara não se abalou com o meu ataque, tá ligado? E ele vai ficar meio bolado com isso.
Uhum. É foda porque. Novamente, no trabalho é muito bom. Porque lá você não pode, sim, né? Mandar o cara tomar no cu. Então você manda um bagulho desse, o cara desencana, velho. E aí se toda vez que o cara vier mexer com você, você fingir de maluco, vai funcionar. Tá ligado? Porque o cara vai começar a achar sem graça. É tipo você pôr um apelido no cara, falar, ai, aê, viado, cara, viado mesmo, dá esse pau aí que eu vou chupar. O cara fala, eita, pô, fudeu. O cara fica, tá ligado? Ele fica, acabou a agressão, velho. Acabou na hora, porque você surpreende o maluco, tá ligado? E a outra técnica aqui dentro dessa ainda, que é a da mudança de assunto. Essa daqui, eu confesso que se você que tá ouvindo conseguir fazer, primeiro, vai ser eficiente pra caralho. E segundo, você tem sangue de barata. Que eu não conseguiria não, velho. É tipo alguém chegar em você e você vai mudar o assunto. Qual Febrino. É o assunto?
Esse é o Febrino que eu conheço, porra.
Tava muito controlado. Tá errado. Não, mas
essa daí é foda.
Velho, Chernobrine.
Chernobrine. Eu quero um desenho do Chernobrine, velho.
Pau na mesa. Tá...
Não, mas essa é foda, cara. Essa você tem que ter muito sangue de barato. Que é o quê? Você vai mudar o assunto. O assunto é a agressão. É aquela parada que tá ali. Você vai mudar o assunto utilizando a agressão, ignorando o agressor e fingindo que é maluco, obviamente. Então, por exemplo, a pessoa chega e você fala assim, mano, você é muito idiota aqui no trabalho. Aí você fala, ah, falando em idiota, você viu aquele filme lá que vai sair, meu? O Debi & Lóid 2? Caralho, vai ser muito bom, eu não vi ainda e tal. E aí as pessoas que estão em volta provavelmente vão começar a falar do filme. Então, cara, é efetiva pra caralho. Mas, puta, você tem que ter um sangue de barata pra mandar uma dessa. Seu escudo não tem que estar levantado, tem que estar lá em cima com a lança do lado. Porque é um bagulho muito, muito difícil de fazer, cara. A pessoa chega e fala assim, mano, aqui no trabalho você é o pior funcionário. Aí você manda, mano, falar em pior funcionário, eu vou no teatro, cara. E é a peça de um cara que trabalhava nos Correios e o cara não conseguia fazer uma entrega e tal, e pá, isso aqui. Aí você mudou o assunto, tá ligado?
Mas o foda é que, tipo, o Febrino tá fazendo sentido, tipo, ele tenta linkar mesmo. O lance é você dar de louco e puxar um assunto nada a ver mesmo. O cara fala assim, falando um idiota, menino, comi um bolo de chocolate ontem, maravilhoso. Você já foi lá,
também,
né?
Sou de jeito. Essa já é a junção de várias, né, cara?
Que é você linkar nada com lugar nenhum, que é pro cara realmente não ter como puxar o assunto de volta, entendeu? Cara, poxa, você é o... Nossa, mas você tá enorme de gorda, né? Você deve ter comido 30 quilos de feijão. Cê, então, menino, falando em feijão, comprou uma blusinha ali na Renner, tá na promoção. Vocês já foram lá, menino, esses dias? Tá com saldos. Muito bom.
É foda, cara. É muito efetivo, mas, mano, é muito sangue de barata, velho. Parabéns pra quem consegue colocar essa daí em prática, porque... Tem várias outras aqui que eu coloco e tal, mas tem até uma que eu falei no WhatsApp, né, pra vocês, compartilhar aqui com os ouvintes, que um cara lá me ofendeu no trabalho, por conta de uma situação X lá. E aí, ele era um cara novo na empresa. E aí, quando ele me ofendeu, eu falei, ah, então, o que falaram de você pra mim é verdade mesmo. E aí, ele ficou bolado. Ninguém tinha falado porra nenhuma, tá ligado? Mas ele ficou mega bolado. E eu continuei a conversa, ignorei o cara, não sei o que. E depois ele foi perguntar pros outros funcionários, camarada, o que que tinham falado pra mim dele. Tá ligado? Ele ficou na noia. E ele nunca mais falou porra nenhuma pra mim. Não falou nem comigo mais. Só falava coisas do trabalho. E graças a Deus, tá ligado? Eu gosto assim mesmo.
E isso é foda. Isso é foda porque, tipo, o cara chega, o Febinho mandou essa. Ah, bem que a galera falou. Aí o cara ficou, pô, como assim? Aí ele vai perguntar pra galera. Só que ninguém tá sabendo de nada. E aí, mano, alguém falou alguma coisa? Não, não falei nada não. E o cara começa a ficar tipo, filhos da puta, estão fazendo um complô contra mim.
É aquele exemplo que eu dei, louco, né? Da criança que em algum momento da adolescência, toda criança acha que a família inteira é alienígena, tá ligado? E ela fala, mano, só eu sou gente aqui, eles são tudo alien, cara. E aí fica tentando, tipo, quando eles estão na minha frente, ele age como gente. Mas quando eles estão em outro lugar, ou quando eu não tô em casa, eles são os worm lá, cara. Os alienígenas.
Reptilianos. Teve um dia que eu tive certeza absoluta que eu estava numa casa de alienígenas, que foi o dia que eu vi duas mães ao mesmo tempo. Na verdade, não foi bem ao mesmo tempo, porque a vida não é assim que funciona.
Não, pera aí, calma. Não entendi, não. Duas mães, você consegue ver duas mães ao mesmo tempo. Agora, as duas mães, se é a sua mãe, aí é diferente. A mesma mãe duas
vezes. Porque eu tava. Então, aí que tá a situação. Minha mãe me chamou. Aí eu fui até a cozinha, ela tava ali lavando a louça. Só que aí, ela falou alguma coisa, eu voltei. Aí eu fui pegar o negócio pra ela, quando eu voltei, ela tinha se teletransportado pro fundo da casa. Só que não dava tempo dela chegar até o fundo da casa, entendeu? Nesse tempo.
Foi a Matrix.
Eu falei, caraca, mano, uma delas não é a real. E será que ela foi substituída? O que será que aconteceu? Será que levaram ela enquanto ela estava na laje e colocaram o outro na cozinha para lavar a louça? Eu não sei. Eu tenho certeza que não é a minha mãe. Agora, qual delas não é?
Parece aquele negócio de terror, né? Que a criança levanta e
aquela tirinha
da mãe e fala assim, mãe, tem alguém embaixo da minha cama. Aí eu ouvi lá da cozinha, filho, tá falando com quem aí?
eu acho que é o seguinte, ou é isso mesmo, essa tirinha, né? Essa tirinha é muito boa. Pai, tem um monstro no meu armário. Que nada, mano. Quando chega, aí tá lá, pai, tem alguém na minha cama. Fudeu. Ou é simplesmente são os poderes que o veganismo dá a uma pessoa. É tipo isso. Ainda que é uma
vegana, né? Ela se teletransporta
através das raízes das plantas.
Vai tomar no cu, seu Armando! Vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários, teus sacos de farinha! Vai tudo pra casa do caralho, filha da puta!
Agora a gente vai falar da técnica, que é o creme de la creme do Febrini, que é o momento que o Febrini brilha como um rockstar, que é o comentário monossilábico. Se você for ouvir os ACCs dos primórdios de anos atrás, com certeza você já, se você acompanha a gente aí faz um tempo, você já ouviu alguém falar que quando recebe um tranquilo do Febrini, sabe que deu ruim. Essa é a técnica de autodefesa mais desgraçada que existe. E que, por sinal, é a minha preferida. Olha aí o momento do cliffhanger chega. Que é quando o cara chega pra você e faz um negócio, tipo, ah, porque você, não sei o que lá, você é um desgraçado. Não, beleza. Não, tranquilo. Opa! Show de bola.
Show de bola.
Pode deixar, hein? Vou fazer sim. Ah, beleza.
Essa é foda, cara.
É a melhor de todas. A minha frase preferida que eu uso com constância no trabalho é a vida é uma loucura, hein? Você chega pra mim e fala assim, pô, o WA só dá problema, mano. Não sei o que vocês fazem aí no desenvolvimento que dá tudo errado. Eu falo, a vida é uma loucura. Três
pontinhos. É bom demais, né,
cara? Olha aí, não é uma boa falar da vida, né? Pô, mano, a vida... Como é o Febrini? Febrini fala um negócio da... Nada mais não sei o que a vida.
Nada escreve melhor do que a vida.
É uma parada assim. Essa é ótima, velho. Nada escreve melhor que a vida.
Porra, é verdade, né, cara? Olha, parei pra pensar aqui agora. Junta aquela do provérbio no lugar errado e junta, né? Puta! O cara chega em você e fala assim, cara, fala cochichando, né? Pra os patrão não ouvir. Meu irmão, eu não sei como você conseguiu chegar onde você tá, porque você é o pior funcionário aqui. Você manda, cara, ninguém escreve como a vida.
O cara vai falar quê?
Na cabeça dele, né? Ele vai ficar, como assim, filho da puta?
E se você quiser, você ainda pode misturar com o da loucura. Você fala, cara, nada escreve melhor que os gatos pardos. E aí...
O cara vai ficar bolado, né? Quem é esse filho da puta tá falando? Essa
falando
conhecia,
nisso, né? O Flamengo fez 2-0 aí no Ituano, você nem tá sabendo. Ah, puxaço de essa... futebol também funciona bastante, ó. Pro Febrileite do.
Não entende porra nenhuma, né?
É, só puxa mesmo, aí que a pessoa vai perceber que você tá só mudando de assunto.
O cara manda uma ofensa e você fala assim: é, mas o Rogério Ceni faz gol de pênalti, né?
É, o Gabigol aí é arregaçando, né?
O cara não vai entender porra nenhuma, né? É muito bom, mas esse do monossilábico eu uso muito junto com a respiração. Às vezes. Que às vezes a pessoa faz uma merda e ela tá meio combativa. Que às vezes você percebe, né? Quando você tem muita experiência com gente, assim, quando você lida com gente o tempo todo, você começa a perceber quando a pessoa tá meio combativa. Pelo achei jeito que ela eu... fala.
Achei que o Febrino ia falar, quando você tem muita experiência com treta, 3
pontos. Também, né? Também. São 32 anos muito bem vividos na treta. É. Mas você começa a perceber que a pessoa tá combativa. Aí quando ela manda um bagulho, você manda. Puta, acabou, velho. Você manda só um bagulho desse, acabou. A pessoa não vai falar mais nada. E às vezes a pessoa fica tentando, que é o que eu chamo de lamber. A pessoa fica te lambendo. Ela fica tentando, né? Trazer você de volta pro bagulho e você fica só. Tá bom. Beleza. Tal. Nossa, mano, é bom demais, velho. É muito bom. Você evita confusão. Porque às vezes se você entra no jogo, aí você toma no cu, mano. Aí é horas e horas e horas de discussão e de debate que às vezes não leva pra lugar nenhum. Você não ganha nada com aquilo. Principalmente no ambiente de trabalho, mano. No ambiente de trabalho, às vezes você vai ficar discutindo. Uma vez eu falei pro maluco lá no restaurante, não dá preferência pra um cliente ou pra outro específico. Que o cara às vezes levava lá a comida do cliente e mandava uma porção de batata que custa R$15 de graça. Porque o cliente era amigo dele. Eu cheguei no cara e falei, irmão, não faz isso. Porque de 15 em 15, você tá fudendo todo mundo, tá ligado? Você tá fudendo o meu salário, o seu salário, o salário das meninas da cozinha, tudo. Você tá dando prejuízo pra todo mundo. Aí, não, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tava combativão, assim, querendo falar, e não sei o que o cara era amigo dele, não sei o que lá. Eu só dei a respirada, ele ficou em silêncio, esperando o que eu ia falar. Eu falei, firmeza. E saí, tá ligado? E deixei ele lá, velho. Então, tipo, mano, acabou. Você já deu o recado, acabou tudo, parou. Tentou de cabeça, é isso aí. Fechou o rolê. Se o cara quiser continuar fazendo, se foda ele, tá ligado? Você fez sua parte, então... É bom até pra quando você não tá sofrendo ataques pessoais, mas pra quando você tenta dar um toque pra alguém, né? Na empresa.
Pois é.
Porque é difícil a pessoa ter humildade pra aceitar uma dica, um toque, alguma coisa assim. Então, se o cara... Você deu um toque e o cara ficou combativo... Dá um beleza, firmeza e acabou, velho. Já era. Não precisa você falar, tipo assim... Bom, se você tá falando, então, né? Quem sou eu pra dizer o contrário? Porque fica muito na cara, né? Que você também tá combativo e tal, não sei o quê. Manda só um bagulho assim. Beleza. Ou manda uma piscadinha lá, né? Que ela falou, manda piscadinha. Já era, tá ligado? Sai fora, acabou. Você lava as mãos, cara.
Isso é bom também pra quando vem alguém querendo te enfiar numa treta que não é sua. Então, tipo, chega um cara lá, pô, mano, o fulano de tal tá fazendo um monte de merda. Já falei, mano, vou mandar pro RH, né? Não, você não acha que a gente tem que ir lá no RH? Eu sei, pô, a vida é uma loucura, hein?
Imagina você mandar.
A vida é um rolê
ninguém escreve com a vida. O cara fala, ih, caralho, e agora? Porque o cara entende. Se você manda duas vezes a mesma parada, o cara entende que você não quer entrar no assunto, tá ligado? Às vezes, hein? Às vezes. Às vezes o cara chega no Wild e fala um bagulho desse aí que a Kel falou. A Wild manda, ninguém escreve como a vida. Aí o cara vem, pô, mas o cara é um arrombado, né, velho? Fez isso e é Wilde. Ninguém escreve com uma vida. Aí às vezes o cara percebe, mano, esse cara não tá querendo embarcar no meu navio aqui. É, então. Então deixa ele aí na praia, tá ligado? É, deixa ele aí na praia e tal. Às vezes, porque tem um filho da puta que você pode repetir 30 vezes que ele vai continuar, tá ligado? Ele vai continuar. E aí, meu irmão, você tem que dar uma piscadinha, manda um outro bagulho aí diferente pra você sair da situação também, né? E, porque trabalho é foda, você tem que evitar conflito, cara. No trabalho é assim, evita o conflito ao máximo. Porque uma hora ou outra, alguma bomba vai explodir. No trabalho é assim, alguma merda vai acontecer. Uma vez lá no restaurante, as meninas estavam com a brincadeira de apertar o peito uma da outra. Brincando lá na cozinha, apertando o peito, haha, não sei o que. Aí eu cheguei, elas estavam nessa, não sei o que. Eu falei, mano, vai chegar um dia que uma de vocês vai chegar aqui nervosa, porque brigou com o marido, porque fez alguma coisa, não sei o que. Aí alguém vai apertar, vai doer um pouquinho, não vai nem doer muito, tá ligado? Mas vai doer um pouquinho, que num dia normal você ia relevar. Mas nesse dia você não vai relevar. E aí vai dar uma merda do caralho por causa dessa porra de ficar uma apertando a teta da outra. Escreve o que eu tô falando. Cara, não demorou 3 dias, maluco. Não demorou 3 dias, chegou a reclamação lá na frente, lá no caixa, de que uma tinha apertado o peito da outra e tinha machucado. Aí essa que tomou o apertão tinha ido pro hospital, pro regional. Aí já perdeu um funcionário, imagina o patrão, puto. Porque as meninas estão apertando os peitos uma da outra e machucou e ficou sem uma funcionária por causa de brincadeira. E depois eu cheguei e mandei o claro e alto, eu avisei, né? Porque realmente tem
coisa que... Eu avisei.
É, cara, caralho, não tem outra saída, né? O que elas acharam que ia acontecer? Que alguém ia ficar mais bonita, mais feliz ou mais rica? Não, cara, alguém ia se machucar.
A teta vai crescer.
Vai crescer uma semana.
Ele falou: meu, seu recalque bate e faz minha bunda crescer. Beijo.
Bate na minha teta e vai na cara da outra.
Mano, é muito engraçado isso, porque essa parada, a menina tava apertando o peito da outra, tá aparecendo lá na fábrica. Que os caras ficam com essa brincadeira. Dá-lhe cornão, dá-lhe monstro de chifre, tá ligado? Aí é zoeira desse cara. E aí, vez ou outra, tem hora que a confusão estanca lá. E aí, daqui a pouco, tem que descer o pessoal. O pessoal da supervisão, tudo da chefia, chamando de corno. Aí os caras, a galera da supervisão chega e fica tipo, não pode rir, né? Aí você fica lá, mas minha gente, vamos parar com isso, não sei o que e tal. Aí, quando volta lá pra sala de engenharia, aí fica, porra, bicho, é foda. Chego lá, os caras tão discutindo, tão brigando, porque um chamou o outro de corno, aí ficou puto. Aí eu fico como? Eu tava doido pra rir, mas não posso rir, porque eu sou superior.
É foda, cara. Então, tipo,
tudo rindo na sala, o cara, é foda.
É foda, cara. Então, tipo, tenta, dando um passo pra frente aqui na pauta até, tenta se afastar de tudo, tá ligado? Tenta se afastar de tudo esse tipo de coisa que pode gerar merda. Lá no livro ela fala muito sobre você neutralizar a crítica destrutiva, tá ligado? Mas antes de você neutralizar a crítica destrutiva, você pode preparar o terreno. Então você pode sempre preparar o terreno, tá blindado do jeito que foi dito no começo, com o escudo erguido e tal, pra quando chegar essa crítica destrutiva, você já tá preparado pra botar ela no bolso, tá ligado? E aí vem a técnica que ela manda, que eu acho muito foda, que é aquela técnica do como assim? Que tipo, o cara manda e fala assim, olha, esse trabalho da Karen aí tá totalmente sem criatividade. Aí a Karen fala, mas como assim sem criatividade? O que que você entende por criatividade? Qual é a sua definição de criatividade? Você passa pro cara a tarefa de se explicar.
A ligado? Pica!
É, porque você teria que se explicar por que o seu trabalho é sem criatividade. Mas você passou pro cara, meu irmão. E agora o cara vai ter que definir o que é criatividade. Ele vai dar essa definição, preocupado com os outros, né?
Isso é foda, porque ele fala, né? Justamente. É muito isso como ela até fala no livro. Porque quem vem com essa parada. Porque assim, que é a questão da crítica, né? Que é a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Isso aí é a crítica destrutiva. A pessoa que fez a crítica, uma coisa é a pessoa quando fez a crítica e fala assim. Ele explica o porquê dela tá fazendo a crítica, sabe? Seu trabalho é assim, é sabe, faltou isso. Mas aí, beleza. Agora, pra você chegar e falar simplesmente, não, que seu trabalho é chato e sem graça e ponto, Não, isso aí tá vago. E normalmente quem faz essa crítica de ataque, essa crítica destrutiva, é porque ela só quer lhe fazer de desestabilizar. É só isso o que a pessoa quer, sabe? E aí quando você rebate, mas sim, mas por que você achou chato? E aí vai estar lá o seu chefe, o seu supervisor e tal, que tá olhando pra você, vai todo mundo virar e olhar pra pessoa e a pessoa vai ficar. Não, continua aí, velho, tô brincando.
Nossa, eu já vivi umas situações dessa em reunião. Você percebe que a pessoa não fez na maldade, assim. Pelo menos na hora eu percebi que não foi na maldade. Você tava lá apresentando umas funcionalidades novas, a pessoa... Pô, mano, não gostei desse novo design aí, não. Eu falei, e como que você acha que deveria ser, então? Você acha que... Como que você imaginou que seria? Aí a pessoa ficou... Não sei, se botasse mais pra cá. E você vê que a pessoa não pensou pra falar, só saiu a crítica, sabe?
É porque nesse caso aí, é aquele negócio de tipo, ela olhou, tava diferente, e tipo, o diferente lhe causa estranheza, sabe? Mas era só tipo, porra, usa um dia um negócio pra falar alguma coisa.
aí você pede pra pessoa explicar, ela não sabe explicar, não sabe te dar uma resposta direta, e ela se lasca sozinha.
Pois é, cara, mas é muito foda. E nessa do cara mandar, segue daí, né, vai daí, não sei o que e tal, você pode mandar uma outra técnica também que ela fala, que eu gosto muito, que é aquela parada da imposição, que é muitas vezes o conflito final, assim, quando não tem jeito mesmo, o cara não se toca de jeito nenhum, não sei o que, e você põe ele nessa situação, às vezes você só tem que falar alto e claro, assim, na frente de todo mundo, eu tô tentando explicar aqui uma parada interessante, gostaria de ser objetivo, porque eu viso o bem da empresa, eu quero gerar dinheiro com isso aqui para pagar salários. Se você ficar interrompendo toda hora com as suas opiniões pessoais, vai ser bem complicado de terminar, tá ligado? Tipo, você tem que mandar um bagulho assim pra falar pra todo mundo, olha, esse cara tá atrapalhando, tá ligado? Você não tá falando pra pessoa, olha, esse cara tá me ofendendo. Não, você tá falando, esse cara tá atrapalhando. E aí todo mundo vai ter essa noção de que o cara tá atrapalhando. E aí quando o cara te interromper, mesmo que seja com uma coisa boa, alguma coisa assim, alguém vai dar aquele suspiro de puta, que cara chato do caralho. E isso não precisa ser só em reunião, tipo... não. Pode ser qualquer situação, na hora do almoço, tá ligado?
E não é... Essa aqui é a questão. Quando você faz isso, você não tá ofendendo o cara, né? Você não precisa pegar a sua espada e dar um ataque mortal nele, né? É só você jogar a corda e deixar o cara assim, se enrolar e se enforcar ali, tá ligado? Deixar o cara se lascar sozinho.
Sim, com certeza. E aí você se livra, né? Novamente. Tudo isso aqui que a gente falou é você se livrar da parada. Se livrar da culpa, se livrar da agressão, tá ligado? Se livrar daquela dor que a pessoa... Tem muita gente que tá vindo aqui que tá sofrendo pra caralho com problemas no trabalho, assim, tá ligado? Sofrendo muito mesmo. Não é que nem a gente que é descolado pra cacete, tem às vezes o dom de brincar, ou só de mandar um tranquilo, ou de dar risada. Tem gente que sofre realmente com as paradas. Na faculdade também, tá inseguro pra caralho, junta um monte de coisa e tal. Então, mano, esse tipo de técnica é simplesmente pra te blindar das pessoas, tá ligado? Pra te blindar. Sim. É importante fazer conexões no trabalho, na faculdade, etc. É. Mas você não precisa ser melhor amigo de ninguém, velho. Se você tiver que se afastar e fazer só o que você tem que fazer pra conseguir o objetivo final, que é se formar na faculdade ou continuar com seu emprego, que seja, tá ligado? Que seja. Lógico, se você é amigo de todo mundo, se todo mundo brinca de uma forma sadia, o ambiente de trabalho é outro. Mas se o ambiente de trabalho não tá sendo assim, não precisa ser você o bobo da corte que vai ficar sendo aloprado, tá ligado?
Pois
porque
é.
Em todo
pois...
lugar sempre tem um bobo da corte, cara.
Vai tomar no cu, seu Armando! Vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários, teus sacos de farinha! Vai tudo pra casa do caralho, filha da puta!
Tem também o caso, porque se tudo isso que a gente falou for muito subjetivo pra o agressor, sabe? Você tem que, a gente você mandando a real pra pessoa, olha fulano, isso que você tá falando sobre mim não é certo, ele tá passando de milímetros, tá me ofendendo, não sei o que, você mandar uma dessa, vai fazer com que o agressor, ele fique meio, fique ressabiado nisso, sabe, né? nessa questão, ele perca também um pouco da fala de tipo, pô, o cara me mandou de volta, uma parada, tá ligado? E, tipo, agora, isso fazendo também fazendo uso também de todas essas outras... dessas outras estratégias também, sabe? Que às vezes, velho, você tem que mandar a real, de fato. Do mesmo jeito que a gente falou agora dessa questão da reunião, de tipo, olha, você com essa sua crítica vazia, você tá me atrapalhando e atrapalhando como é o nome? O andamento dessa reunião aqui e tal, que vai trazer benefício X e Y, não sei o quê. Se você não tiver algo realmente construtivo pra falar aqui, pra interromper, então eu quero voltar ao assunto, sabe? Que é isso, você sendo direto pra pessoa. É nessa bom, ideia, né, também, sabe?
Sim, isso é muito bom, velho. Isso de você... E é o melhor de tudo dessa técnica, que o Yuri acabou de exemplificar, é que você tá simplesmente dizendo a verdade.
Sim.
Tá ligado? É tão poderoso... Justamente porque é a verdade, cara. Nada mais do que a verdade. Você não tá inventando, você não tá criando um bagulho. Você tá falando a verdade. Olha, tô tentando explicar uma coisa aqui pra gerar dinheiro e você tá interrompendo toda hora com coisas vazias. Tá difícil continuar aqui. É verdade, mano. Ninguém da mesa vai desconfiar de você. Porque você tá falando a pura e simples verdade. Tá ali os fatos, todo mundo tá vendo aquilo, tá ligado? É muito foda.
Uhum. Eu acho legal... Eu acho legal que ela, a autora, ela criou ela criou esses tópicos, né, esse livro, né, essas técnicas, baseada na questão das artes marciais japonesas, que tem muita arte marcial japonesa que ela não é de ataque direto, sabe? Ela usa o ataque do oponente pra virar esse ataque contra ele, sabe? E tipo, e é muito...
Né, uma dessas.
O Aikido faz muito isso, que é de Steven Seagal, que ninguém toca nele e ele quebra o braço de todo mundo. O Aikido é muito isso. O Jiu-Jitsu japonês, né, o original, que é o em pé ainda e tal, tem muito disso. E você usa o ataque do oponente e vira o peso dele, a força dele, a velocidade dele, tudo contra ele, sabe? E é muito isso, de você ignorar, fazer um gesto, uma loucura, tá ligado? Você confunde o oponente, sabe? Eu acho que o livro nessa questão é muito boa, porque você não abaixa o nível da discussão, você não parte pro ataque direto, sabe? Você continua sendo educado, tá ligado? E como é o nome? E faz com que a pessoa fique confusa e tipo, pô, mano, melhor eu parar por aqui, porque com esse cara eu não vou ganhar, sabe? Porque também é uma coisa que ela explica no livro, que é o seguinte... Normalmente, quem faz a agressão não tá querendo gastar tanta energia, sabe? Com tentativa. Se ele mandar a primeira e não conseguir, ele... Bom, vou deixar esse cara quieto, sabe? Ninguém fica o dia inteiro importunando. Quem importuna o dia inteiro é porque já conseguiu espaço pra poder importunar, sabe? A partir do momento que você se doeu, fudeu, tá ligado? Aí é você manter a compostura, levantar o escudo, você se... Até no livro ela fala da questão de postura, de você se parecer mais confiante, sabe? Até como os animais na floresta, né? O tamanduá, ele se levanta e abre os braços pra ele parecer maior do que ele é, sabe? E aí, tipo, você tem que se mostrar assim pra um adversário e usar das técnicas, né? Das sugestões, no caso.
É interessante que ela fala até que tem uma das pessoas que ela ajudou nas palestras que ela faz e tudo mais, e ela fala que a pessoa lê o livro ou aprende as técnicas, né? E fica ansiosa pra aplicar. Fala, nossa, agora quando o cara vier eu vou mandar um escapa, você foda. E aí, quando chega na hora, o cara percebe que você tá com o escudo ali, que a sua autoestima tá em cima, e nem mexe mais com você. E, tipo, ela fala que é muito comum. Tipo, o cara, só de você tá pronto pra situação, às vezes a situação nem aparece mais. Porque a pessoa percebe que você não é mais suscetível àquilo e nem tenta mais mexer com você. Então, o conhecimento salva vidas e é a melhor arma que você pode ter contra o inimigo.
É a antecipação, cara. Voltando na arte marcial e na defesa, é a antecipação. A gente aprendeu a vida inteira com o glorioso Goku, que tinha que prever o inimigo, né?
Glorioso.
Prever o movimento do inimigo. Tudo no Dragon Ball é isso, tem que prever o movimento do inimigo, pra você estar sempre um passo na frente. Cara, é justamente isso. é você se, por exemplo, eu fiquei anos aí de cabelo comprido e agora cortei o cabelo. Tô com o cabelo curto e amanhã vou sair pro trabalho. Primeira vez que as pessoas vão me ver de cabelo curto em muitos anos, em muito tempo aí. Então eu já tô preparadíssimo. Eu já tô com o meu escudo levantado, porque eu tenho certeza que vai vir coisa boa e vai vir coisa ruim também. E também vai vir coisa idiota, que é o tipo de ofensa que às vezes a gente recebe, né? É. Que é tipo, alguém com certeza vai ter os idiotas que vai perguntar: cortou o cabelo?
Mas aí,
enfiei no cu, filha da puta, mas não pode,
é,
né?
Mas aí é, o do cabelo é fácil, eu tirei pra lavar, sempre...
Nossa, é, vai ter algum idiota que vai falar: cortou o cabelo, mama?
É, ou vai ter a piada de Sansão.
É, aí você já tem que ir preparado pra quê? Pra se defender, sem ofender. Então, eu já tô preparado pra amanhã... Quando as pessoas vierem com perguntas idiotas, com elogio ou com crítica, eu só vou sorrir. Sabe aquele sorrisinho de anime mesmo? Aquele zoinho que é um triângulozinho assim, tá ligado? Aquele sorrisinho que você fecha bem o olho assim. É, então, dois circunflexos. Eu vou sorrir, pronto. Esse tipo de sorriso, cara, sem mostrar os dentes, com a boquinha apertadinha, que esse zoinho de japonês, ele serve pra qualquer coisa. Se nem que falar que tá horrível, eu vou só... pronto. Se falar, e aí, cortou o cabelo, já era, tá ligado?
O negócio que eu sempre faço é, tipo, essa do sorrisinho, né, e aquela, e dá só aquele cumprimento com a cabeça, sabe? Só o dá um sorrisinho aqui, cumprimenta com a cabeça, e tipo, ah, tranquilo, man. Que é o standard, o cumprimentozinho standard, pra, tipo, beleza, aí tá boa, massa, tá uma merda, beleza.
Mas eu prometo uma coisa aqui. É
okay. Tomar no seu...
Eu prometo uma coisa aqui pra fechar esse programa. Amanhã, eu prometo pra todos vocês que estão aqui gravando, pra vocês que estão ouvindo, que pelo menos um dos clientes que vão fazer essa pergunta idiota, eu vou falar: ninguém escreve como a vida.
Eu quero ver a reação,
ninguém escreve como a vida. Já disse que aquele sabe chinês, sabe japonês, tá com a cara no muro. Ninguém escreve.
Vai ser muito top, velho.
Foi bom, não. Gostei bastante. Don't stick around here for 2.5 years. Just get on your skates. That might seem like an obvious thing to say. But there was no one to say that to me. I don't blame them, but hey, I'll be standing in the last car of the train. I'll be standing in the last car of the train.
E aí, gostou desse CCC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o Padrim do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!